As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Duas pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. O alerta foi dado pelas 21h30 da madrugada deste sábado e centrou-se no concelho de Rio Maior, precisamente na estrada das Salinas. Uma das vítimas foi evacuada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto a outra seguiu para Santarém. Foram mobilizados 19 operacionais e ainda 8 veículos de apoio, dentre os quais as viaturas médicas de emergência e reanimação de Caldas da Rainha e ainda de Santarém. A magia do Natal chegou nesta sexta-feira à rua Amorim Rosa e à Alameda 1 de Março. Como já é tradição, os comerciantes destas artérias uniram-se para assinalar a chegada da quadra natalícia e, para além da vertente relacionada com o negócio propriamente dito, com descontos atrativos para os clientes, não foi deixado ao acaso todo um programa de âmbito cultural, onde não faltou a música, com o coro da Cante Firme, para além da presença do Pai Natal e de associações como a Tomar Honoris, que colocou uma atmosfera templária nesta quadra. E tudo isto sem esquecer a inauguração de um presépio que fez as delícias dos mais novos. A Hertz marcou presença nesta iniciativa e falou com João Ramos, um dos rostos da organização, que destacou o dinamismo implementado.
Vamos ter descontos em todas as lojas que estão abertas à noite e vamos ter alegria por parte de todos os comerciantes e envolvência, dinamismo entre todos os artistas, comerciantes.
Foi difícil mobilizar, digamos assim, o comércio. Isto já vai sendo uma rotina, ao fim e ao cabo, não é?
Sim, é assim, vai sendo uma rotina, mas é sempre difícil, porque todos os anos queremos fazer coisas novas, dinamizar mais o evento. Só temos a agradecer o apoio de todos, principalmente da Câmara e da Junta, que foram incansáveis na coordenação do projeto este ano. Os outros anos, nós, os comerciantes, coordenávamos a maior parte das tarefas. Este ano a Junta deu-nos uma grande ajuda nessa coordenação e agradecemos muito por isso. E sentimos que, com este apoio, sentimos motivados para realmente continuar a fazer eventos destes e a dinamizar o comércio.
Última questão a estes presépios e esta estrutura que é montada aqui no centro da rua, é uma preocupação também para este ano, nesse caso?
Sim, acaba por ser sempre uma preocupação, não é? Porque está ao nível de qualquer público, não é? E está à noite aqui, exposto. Mas pronto, nós acreditamos no bem das pessoas, acreditamos que há generosidade e nesta época de Natal, que todos somos sensíveis à época e que não vai acontecer nada de mal.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, salientou o grande orgulho pela mobilização das pessoas em torno deste tipo de eventos.
É com grande orgulho que, de facto, nós vemos a cidade a movimentar-se. E estes eventos fazem parte de uma estratégia que já se vem a ser desenrolada talvez há 3, 4 anos para cá e que, de facto, tem dado bons resultados na medida em que nós temos que chamar a população junto do comércio e fazer o comércio trabalhar. Só assim conseguimos ter uma vertente de a cidade a mexer nela toda. Não podemos olhar só para a parte histórica, temos que olhar para a outra parte nova e é o que está a acontecer. Tivemos no fim de semana uma estratégia de eventos na parte histórica que vai continuar, todos os fins de semana tem eventos, e agora estamos aqui na Rua Amorim Rosa e na 1 de Março, em que tem um atrativo totalmente diferente, mas que de facto faz parte da envolvência do comércio local. E este ponto faz muita falta que não haja estes eventos ao longo dos anos todos, que se andou a prometer fazer aquilo, não se fazia, mas que agora está a se embrenhar com uma atividade. Câmara, Junta de Freguesia, comerciantes, e as provas estão a dar frutos, e hoje é mais uma daquelas que está a programar e que está a ser desenrolada.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, disse que está cumprido o objetivo de fazer chegar o Natal não só ao centro histórico, mas também à zona mais nova da cidade.
Em muitas cidades verifica-se que toda a animação natalícia se concentra, e eu percebo bem porquê, na zona histórica da cidade. É mais fácil concentrar, porque tem mais impacto visual, toda a animação num só sítio do que diversificá-lo e espalhá-lo por várias frentes. No entanto, compete-nos, nós autarcas, também não deixar de fora também quem muito faz por esta cidade. E os comerciantes da parte nova também, eles fazem pela nossa cidade, pelo concelho, por dinamização da economia local, e isso nós temos que que olhar e ser transversais. Portanto, começámos este ano com o Tomar Natal, este ano iniciámos então esta iniciativa natalícia e todas as animações circulantes, tudo o que é, não é estável, vai desde a Praceta Raul Lopes até à Praça da República. Tentamos abranger desta forma a zona histórica e a zona nova da cidade. E bem, os comerciantes juntaram-se mais uma vez, aqui a Amorim Rosa junta-se mais uma vez, para provar que quando o povo se une, tem resultados, resultados são à vista, os resultados são o sucesso.
É já neste domingo 8 de dezembro que a Junceira assinala 459 anos enquanto freguesia. O programa comemorativo começa pelas 9h15 com o hastear das bandeiras e ainda com a interpretação do hino nacional por parte da banda filarmónica Gualdim Pais e pelos alunos do ensino básico e jardim de infância local. A partir das 10 horas será celebrada uma missa em ação de graças pela freguesia e pelos junceirenses falecidos, seguindo a sessão solene propriamente dita pelas 11h15 com beberete no átrio do lar de São Mateus. Américo Pereira, presidente da Junta da Junceira, antecipou este dia e referiu qual a mensagem que irá transmitir à sua população.
A mensagem vai sempre na linha daquilo que nós temos dito desde que se verificou a agregação das freguesias. É preciso ter esperança, vamos continuar sempre de forma perfeitamente autónoma em termos gerais, em termos de cultura, em termos de vivência, em termos de dia-a-dia, quer do lado da Junceira, quer do lado da Serra, porque a União apenas tratou de uma medida administrativa, então só isso, não pode ser mais do que isso, porque realmente as freguesias mantêm o seu caminho e por isso mesmo, quando agora cobramos os 459 anos da freguesia de Junceira, é talvez uma forma muito vincada de manifestar esta nossa crença, esta nossa vontade e também aquilo que o povo e que os junceirenses sempre pretenderam, que é efetivamente viver a sua vida como fizeram até o momento da agregação.
459 anos depois, qual é que é, nesta altura, a grande ou grandes necessidades da população?
As grandes necessidades vêm sendo aquilo, na linha do que tem sido dito nos últimos anos, é o saneamento, as vias de comunicação, que enfim, umas delas estão bastante degradadas na área da freguesia de Junceira, outras ainda por pavimentar, embora neste caso não haja muitas, é também a instalação da rede de águas, a iluminação pública e fundamentalmente, enfim, tudo aquilo que possa de alguma maneira contribuir para a qualidade de vida das populações.
A exemplo de anos anteriores, que coincidem com a realização da Festa dos Tabuleiros, também em 2019, a Câmara de Tomar irá atribuir isenção de taxas de ocupação de espaço público para quem promover obras de conservação nos respectivos prédios e habitações. A deliberação do Executivo, que deverá confirmar-se na reunião que terá lugar nesta segunda-feira, estará apenas em vigor até 31 de maio do próximo ano. Esta medida visa essencialmente possibilitar o embelezamento exterior dos imóveis espalhados pela cidade em ano de Festa dos Tabuleiros. Passaram, nesta sexta-feira, 8 anos desde a passagem de um violento e destruidor tornado pelo Conselho de Tomar e ainda pelos territórios de Ferreira do Zêzer e Sertã. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas e houve ainda registro para a destruição de algumas casas, telhados, centenas de estruturas públicas e árvores que a força do vento apanhou pelo caminho. Na cidade de Nabantina, o caso mais preocupante esteve centrado no Jardim Escola João de Deus, na conhecida como Estrada de Leiria, que ficou sem telhado. Felizmente, graças à rápida reação de funcionárias e crianças, tudo não passou de um susto, de um grande susto, principalmente para os pais, que não tinham forma de saber em que estado estavam os seus filhos, a menos que se deslocassem ao local. Os telefones fixos e redes móveis estiveram em baixo durante largas horas. Tomar esteve isolado. Até mesmo na questão dos apoios a quem sofreu com a passagem do tornado, uma vez que o Estado tardou em cumprir o que prometeu, um pronto auxílio. Ainda hoje, há quem não tenha conseguido recuperar financeiramente desde particulares a empresas. Mas, nessa altura, onde falhou a mão do Poder Central, falou mais alto a solidariedade das pessoas. Alzira Peralta, diretora do Jardim Escola João de Deus, foi uma das pessoas que viveu esses momentos de pânico a 7 de dezembro de 2010. 8 anos envolvidos, contactada pela nossa redação, recorda essencialmente o espírito de entreajuda que fez a diferença na altura de lidar com o medo.
Olha, as memórias são um misto de sentimentos, por um lado, da tragédia que ocorreu, mas por outro, e a cada ano que passa, é esse sentimento mais positivo que nós tentamos sempre recordar, que é, sem dúvida, tal como referiu, o espírito de entreajuda e a capacidade que todos tivemos, os adultos e principalmente as crianças, de conseguirmos vencer o momento de angústia que vivemos naquele momento, com o espírito, sem dúvida, de entreajuda e de percebermos que todos juntos conseguimos vencer emocionalmente algo que fisicamente foi muito desagradável para nós. E sem dúvida que a cada ano que passa é mais fácil ficarem só os efeitos positivos que essa tragédia nos trouxe. Foi tornar-nos mais fortes, mais capazes de enfrentar adversidades que nos surgem sem nós estarmos minimamente preparadas para elas, mas conseguirmos ultrapassá-las e ficarmos mais fortes perante elas.
Ao nível de prevenção, se é que uma situação deste género pode ser prevenida, mas este nível de prevenção, de segurança, mudou alguma coisa desde então até agora?
Sim, mudou a consciência de que todos os exercícios que fazemos de treino para estas situações, ficou uma consciência mais presente de que não é só mesmo um treino, é algo para o qual nós temos mesmo que estar preparados, porque tal como nos aconteceu há 8 anos, não estamos livres que não nos aconteça novamente e cada vez mais, infelizmente, temos esses fenómenos presentes no nosso país e, portanto, acho que encaramos de uma outra forma aqueles treinos que nas escolas se fazem para preparar adultos e crianças para uma situação destas e sem dúvida que eu acho que é um treino mais consciente de que pode ser uma realidade.
A confirmação foi prestada à ERTS pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação em torno de vários incêndios florestais ocorridos no mês de setembro deste ano, na zona de Rio de Couros, Conselho de Orém, foi detida uma mulher sexagenária reformada, presumível autora dessas ocorrências. Nesse mesmo esclarecimento, a PJ refere que naquele local, em anos anteriores, ocorreram outros incêndios florestais de origem dolosa, acrescentando que foi ainda recolhida notícia de que a mulher terá tentado impedir a ação dos bombeiros no combate a incêndios na zona da sua residência.
Rádio R, informação.
Na análise mensal à criação de empresas do Distrito de Santarém, a NERSAN, Associação Empresarial da Região, verificou que os concelhos de Santarém e Orém foram os que mais empresas criaram no passado mês de novembro. Sem surpresa, refira-se. No total, foram 79 as entidades nascidas no distrito, sendo que o concelho escalabitano contribuiu com 18 empresas e o território oriense com 9. A seguir, registro para as presenças de Abrantes, com 8, Benavente, com 6 e Tomar e Torres Novas, com a criação de 5, aparecem logo depois. Os concelhos de Corus, Cartaxo, Entroncamento Rio Maior criaram 4 sociedades, seguindo-se Almeirim com 3 e Salvaterra de Magos com 2. Com apenas uma empresa, apresentam-se Ferreira do Zêzere, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, Golgã, Mação e Vila Nova da Barquinha, sendo que Constância e Cerdoal não apresentaram criação de sociedades no mês de novembro. As 79 empresas criadas no distrito apresentaram um capital social global de 913 mil euros. Os homens continuam a predominar na gerência das empresas criadas em novembro no distrito de Santarém, ou seja, 69,6% contra 30,4% de mulheres. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara, bolhava por a linha A, completar a circular exterior de Tomar. Tenho para mim que o número de forasteiros aumentou em Tomar devido a uma triplicidade de fatores. No caso dos nacionais, por causa da atividade cultural que se foi desenvolvendo de uma forma regular e diversificada ao longo de todo o ano, desde há uma série de anos a esta parte. No caso dos estrangeiros, devido à moda da marca Templários, e o afluxo dos turistas só não chega ao exagero de Sintra, porque estamos a 130 km de Lisboa e não a 25. Embora o tempo de viagem entre quer uma, quer outra e Lisboa não difira muito, porque aquele IC19 anda sempre atulhadinho de resientes nas bordas da capital. No caso dos da região, como se pode comprovar pela quantidade e qualidade de restaurantes citadinos em funcionamento, comparando com o relativo deserto gastronómico vespertino num raio de 40 km, terá sido devido à, mais vale tarde que nunca, abertura das duas autoestradas que fazem de Tomar um novel cruzamento. A A13 como eixo vertical e a A23 como eixo horizontal. Ora, este momento ascendente de procura poderia ser mais estruturado se Tomar, enquanto concelho, deixasse de ser um cruzamento e passasse a ser rotunda, graças a uma circular exterior. Exemplo da que rodeia Paris, salvaguardadas as respectivas dimensões. Essa circular já está feita em 3/4 da volta. Tomar Sul liga com Tomar Este pela A13, segue pela IC9 para Tomar Norte e Tomar Oeste, faltando, portanto, a meia dúzia de quilómetros que ligaria Tomar Oeste a Tomar Sul, envolvendo a zona industrial. Quem sabe não seria a solução para se instalar uma grande superfície nessa zona para serventia da metade do concelho que habita a sul e que escusaria o atravessamento da cidade para a ida e volta aos supermercados a norte. Permitido uma ligação direta envolvente, Tomar ficaria com menos trânsito de atravessamento no vai e vem do oeste e ganharia uma qualidade pedonal desde a Varza Pequena até ao Flecheiro, permitindo um alargamento da qualidade urbana a toda a freguesia de São João Batista Santa Maria do Olival, exemplo do que já acontece no eixo Centro-Tomar Norte e quase ia acontecendo no eixo Centro-Tomar Este. A linha B do Se Eu Fosse Presidente da Câmara Bolhava Por fica para a próxima.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.